Doutora Luísa, chegue-se um bocadinho mais. Nós temos aquelas coisas da KPMG e dos documentos. Onde é que eu tenho isso? Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. A nossa ordem do dia tem aqui duas partes que eu pedia que a primeira fosse o mais rápida possível, que é a nossa reunião ordinária, e temos depois aquilo que é a audição do Conselho de Administração das Estradas de Portugal na sequência do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O ponto número 1 da apreciação e votação das atas das reuniões de 25, 26 e 28 de outubro. Algum senhor deputado tem sobre as atas alguma declaração a fazer? Quem vota contra? Quem se abstém? Senhor deputado Luís Ramos, é sobre as atas? Aprovado com os votos do Partido Social Democrata, do CDS-PP, do Partido Socialista, do Partido Comunista, a abstenção do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Ramos. Ponto número 2. Apreciação e votação do parecer do Diploma 81/12, que procede à segunda alteração do Decreto-Lei 23 de 2010, de 25 de março, alterado pela Lei 19 de 2010, podemos fazer no fim deste ponto 2, só para, ou não ser que tenha um caráter de urgência, muito bem, que estabelece o regime jurídico e remuneratório aplicável à energia elétrica e mecânica e do calor útil produzidos em cogeração, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2004/8 do Conselho, do Parlamento Europeu, do Conselho e do Conselho de 11 de Fevereiro. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, quer fazer a apresentação? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando todos os colegas, de forma muito rápida e sucinta, o projeto de lei 81/12 do Partido Socialista vem introduzir a segunda alteração ao decreto-lei 23 de 2010, que, por sua vez, foi alterado a 23 de agosto também de 2010, por força de uma apreciação parlamentar que ocorreu na legislatura anterior, e, enfim, é um projeto de lei, de facto, que faz um conjunto de considerandos que têm a ver com os principais objetivos da política energética, faz também ênfase ao papel que a cogeração pode ter na política energética, no sentido de ser um importante instrumento de eficiência energética, porque permite o aproveitamento do calor, e faz também ainda uma consideração que eu considero bastante importante, que tem a ver a dimensão da própria cogeração, que pode traduzir-se numa efetiva poupança de energia, e recomenda também a vigorosa promoção da mesma cogeração nos processos industriais e de eficiência energética. Propõe, sobretudo, uma alteração no que diz respeito aos regimes especiais em função da potência, onde a atual legislação prevê, de facto, uma potência, um conjunto de enfim, um regime especial nas potências até 100 megawatts, e o diploma do Partido Socialista propõe que este limite passe para 20 megawatts. Propõe alterações nesse sentido nos artigos 4º, 5º e 6º da atual legislação. Assim sendo, do ponto de vista do relator, e concluindo e fazendo o parecer, por isso que é que toda esta iniciativa obedece ao formulário correspondente a um projeto de lei e, como tal, reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, e por isso está em condições de prosseguir, digamos, a sua tramitação legislativa, e era esse o meu parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Não tenho inscrições de nenhum grupo parlamentar sobre esta matéria. Sr. Deputado Agostinho Lopes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho desacordo nenhum relativamente ao relatório. Julgo que seria uma boa oportunidade para que a Comissão tomasse conhecimento daquela informação que o Sr. Ministro da Economia aqui nos disse, nos deixou prometida relativamente à listagem das atuais cogeradores e as verbas que recebem. Seria relativamente bom porque nós continuamos, de facto, a trabalhar com escalões abstratos, relativamente aos quais temos alguma ideia, mas temos dificuldade, já quando foi o problema da alteração da anterior legislação, esse problema se pôs e esse problema mantém-se. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Não tenho mais inscrições. Lembro que votamos a parte 1 e 3 do relatório do Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos do Partido Social Democrata, do CDS-PP, do Partido Socialista, do Partido Comunista, a ausência do Bloco de Esquerda e do Partido dos Verdes. Sr. Deputado Paulo Campos, tem a palavra então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, na semana passada, quando marcámos esta reunião, eu fiz entrega de um documento que me foi remetido pela Estradas de Portugal em junho passado, enquanto Secretário de Estado, e nesse documento fazia menção a um anexo que na altura também entreguei e fazia anexo a um ficheiro em Excel, do qual eu não tinha as versões impressas para entregar.
Muito bem.
E, portanto, gostaria de fazer entrega.
Deputado, farei
de um
chegar isso.
Desse ficheiro Excel, é um ficheiro extenso. Com todos os
extenso,
cálculos,
extenso.
Com todos os cálculos que permitiram ou que estão na base.
Ou temos outra alternativa, será um ficheiro STL extenso. Muito obrigado. Vou pedir aos serviços para distribuírem dentro daquilo que é o possível fazer a distribuição, mas vai ser feita em prazo útil. Ponto número 3, obrigado, Sr. Deputado. Apreciação de informação sobre a discussão sobre o projeto de lei número 102/12 do Partido Socialista, projeto de resolução, peço desculpa, que recomenda ao Governo o aprofundamento do regime legal que regula a atividade prestamista, a intensificação e alargamento dos atos fiscalizadores e a disponibilização de formação no âmbito da defesa do consumidor. Esta informação foi distribuída já pelos seus deputados. Não sei se têm inscrições para alguns dos deputados que querem pronunciar sobre esta matéria. Se assim não for, subirá a plenário e passaremos ao ponto 4, a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Conselho que institui um sistema comunitário do registro dos transportadores de materiais radioativos. Tem a palavra a Sra. Deputada Carina Oliveira.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Este parecer visa, basicamente, e de uma forma muito simples, que cada transportador de materiais radioativos que faça transporte por todos os Estados-membros da União Europeia que tenha registro do seu transporte e autorização num único registro único de inscrição e fundamento do trajeto que vai fazer, como vai fazer e de que forma. Isto porquê? Porque cada Estado-membro tem os seus procedimentos específicos para que isso aconteça. Quando o transporte é transfronteiriço, que é a maior parte deles, o que acontece é que o transportador está obrigado a uma série de procedimentos e etapas em cada país por onde passa. Portanto, há a intenção da União Europeia de criar um registro único, uma base central desse registro, para que evite e que seja mais célere a própria informação de Estado para Estado. Parecer relativamente ao princípio da subsidiariedade não se aplica. Eu tenho aqui uma pequena correção de uma gralha na página 5, porque diz no quarto parágrafo: o regulamento deixa ainda ao critério de cada Estado-membro. De cada Estado-membro, é o singular, tenho aqui esta pequena gralha, e deixa à discussão e à observação daquilo que entenderem por conveniente.
Obrigado, Sra. Deputada, sobre este parecer, sobre a proposta do regulamento do Conselho. Não tenho inscrições, por isso passaria de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado Agostinho Lopes, pede a palavra. Abstém-se. Abstém-se. Muito bem. Quem vota a favor? Votos favoráveis do Partido Social Democrata, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e abstenção, do Partido Socialista e a abstenção do Partido Comunista. A ausência do PEV. Ponto 6. Apreciação e votação do parecer, já cá está, deputada Catarina Martins. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à introdução. Ponto número 5, peço desculpa. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do acordo comercial entre a União Europeia e a Colômbia e o Peru. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos São Martinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os Srs. Deputados. Dizer que este parecer versa sobre um acordo comercial entre a União Europeia, a Colômbia e o Peru. Em janeiro de 2009, o Conselho Europeu autorizou a Comissão Europeia a negociar o referido acordo e este texto foi aprovado em 23 de março de 2011. O acordo alcançou os objetivos, conforme definido, o acordo alcançou os objetivos de eliminar os direitos aduaneiros, combater os obstáculos técnicos ao comércio e liberalizar os mercados de serviços. Alcançou, desta forma, os objetivos, isto é, contribuiu para as verdadeiras reformas de ambos os países. O acordo libertará completamente do pagamento de direitos aduaneiros os exportadores da União Europeia, nomeadamente dos produtos industriais e da pesca para aqueles países, e os dois países irão beneficiar de um acordo de acesso substancial ao mercado da União Europeia, em especial das exportações agrícolas. Aqui também, neste acordo, o princípio de subsidiariedade não se coloca, pelo que se dá concluído o presente escrutínio. Mais rápido não pode ser.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos São Martinho. Não tenho inscrições também sobre o ponto número 5, por isso passo de imediato. Sr. Deputado Agostinho Lopes, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado, Sr. Presidente. Eu, percebendo o relatório que aqui temos, devo dizer que, do nosso ponto de vista, alguns destes relatórios ligados a tratados comerciais, particularmente processos de liberalização bilateral entre a União Europeia e outros grupos de países, deveríamos ter alguma informação, do nosso ponto de vista, do próprio Governo, Ministério da Economia ou Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós sabemos que a União Europeia tem negociado muitos acordos deste tipo, alguns deles com graves consequências para o tecido produtivo nacional, concretamente agricultura e indústria, e este é mais um. Eu, por exemplo, não sei exatamente o que é que significará esta liberalização da importação de banana nestas condições para a produção de banana da Ilha da Madeira. E, portanto, consideramos que isto é trabalharmos demasiado às cegas para que a gente possa naturalmente estar de acordo. E disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Não tenho mais inscrições sobre o ponto número 5, por isso passaria de imediato à votação. Repito, votamos só parte 1 e 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Votos a favor do Partido Social Democrata, do CDS, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista. Não há abstenções e há o voto contra do Partido Comunista. Sr. Deputado, tem a palavra.
É abstenção. Peço desculpa, estava
não tem, com a abstenção do Bloco de Esquerda. Ponto número 6. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à introdução acelerada dos requisitos de construção em casco duplo ou equivalente para os navios petroleiros casco simples. Sr. Deputado Fernando Jesus não está. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, de facto o deputado Fernando Jesus está preso numa outra reunião.
Nossa.
Salve seja. E eu ia deixar ao seu critério se pretende adiar ou se também posso eu próprio fazer uma apresentação.
Se não houvesse nenhuma oposição de nenhum grupo parlamentar, eu pedia mesmo ao deputado Rui Paulo Figueiredo que tivesse a gentileza de apresentar o relatório e daríamos o devido seguimento já a este relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Bem, então, de um modo muito sucinto, e como temos uma agenda preenchida, até nem tenho feito as intervenções, mas aproveitava agora que está no uso da palavra para cumprimentar os deputados Emídio Guerreiro, Carina Oliveira e Carlos São Martinho pelos relatórios anteriores que apresentaram e que já foram aqui votados. Conforme o Sr. Presidente disse bem, este relatório versa sobre uma proposta de regulamento relativa à introdução acelerada dos requisitos de construção em casco duplo ou equivalente para os navios petroleiros de casco simples. O deputado relator Fernando Jesus faz aqui uma análise detalhada dos motivos e da exposição para, no fundo, depois concluir que esta proposta consagra, conforme versa nas conclusões, alterações no sentido de aprovar essas medidas destinadas a essa imposição do casco duplo ou uma configuração equivalente aos navios petroleiros casco simples, no fundo, para que haja maior segurança em termos do transporte dos materiais petrolíferos. E, no fundo, o deputado relator propõe que a nossa Comissão, a Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas, remeta, depois de aprovado este relatório, à Comissão de Assuntos Europeus para a apreciação nos termos da disposição legal que está aqui consagrada da Lei 43/2006, de 25 de agosto. Ou seja, é muito simples.
Muito simples, mas muito elucidativo, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. Muito obrigado e muitos parabéns pelo desempenho desportivo dos últimos tempos. Sr. Deputada Cláudia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar, neste caso, o deputado Rui Figueiredo pela explanação do parecer elaborado pelo deputado Fernando Jesus e dizer que iremos também votar favoravelmente ao parecer, salientando só apenas aqui uma muito mínima consideração, que é uma correção na página 4, onde se diz que os recursos marinhos impõem uma reflexão atenta sobre esta matéria e não atenta como lá está, mas muito mínima. Mas, de resto, votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho... Sr. Deputado, Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado pela correção. Eu transmitirei ao deputado Fernando Jesus para corrigir e dar aos serviços.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, podemos avançar para o ponto 7. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de decisão do Conselho que altera a decisão de 2007 no que se refere ao período de aplicação e ao contingente anual que pode beneficiar de uma taxa reduzida do imposto especial sobre o consumo. Sr. Deputado Carlos São Martinho vai avisar hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório é muito simples. Prende-se uma decisão do Conselho, uma alteração à decisão do Conselho de 2007, que veio a autorizar a França a aplicar no seu território em relação ao rum tradicional produzido nos departamentos franceses ultramarinos, uma taxa reduzida do imposto especial sobre o consumo. Pede o governo francês que lhe seja concedido mais um ano para esta autorização e o aumento também da capacidade de importação a esta taxa reduzida de 50% do rum provindo destes territórios ultramarinos franceses. Este parecer, esta proposta não viola o princípio da subsidiariedade e pelo que proponho que se dê por concluído o escrutínio na presente iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho inscrições sobre este ponto número 7. Passaria de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu vou votar o ponto 6 do relatório do Sr. Deputado Fernando Jesus, exposto aqui pelo Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. vou repetir, ponto número 6, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à introdução acelerada dos requisitos de reconstrução em casco duplo ou equivalente para os navios petroleiros de casco simples. Não tínhamos votado ainda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade com a ausência do PEV. Outros assuntos, senhores deputados, eu agora pedia aos senhores deputados que tivéssemos aqui uma particular atenção antes de mandarmos, de pedirmos aos nossos convidados ao Conselho de Administração das Estradas de Portugal. Eu queria pôr à consideração dos senhores deputados uma solicitação que recebi da KPMG, que vamos ouvir na próxima sexta-feira, é que foi já distribuído por todos os seus deputados, por isso os seus deputados conhecem o teor dessa solicitação. A primeira dei de imediato despacho, que, onde pedem que sejam asseguradas as condições técnicas e logísticas para a projeção das imagens de audição. É uma tradição da nossa comissão isso acontecer. A segunda... Eles pedem concretamente o seguinte para os seus deputados que não tiveram oportunidade de ler. Na sequência do ofício datado 28 de outubro, com referência 219-COP, por via do qual é solicitada a minha presença, por isso do Sr. Administrador Paulo Santos, da KPMG, vem como do autor do estudo intitulado Projeção dos Fluxos Financeiros Líquidos das Sub- e Concessões Rodoviárias de 2011 a 2050. Na comissão a que vossa, eu tiro aqui o Excelência preside, solicito que se diga ordenar o envio à KPMG, com caráter de urgência, dos documentos apresentados e, barra, ou disponibilizados no decurso da audição ao Sr. Deputado Paulo Campos, realizada no passado dia 25 de outubro de 2011, na Comissão Parlamentar, presidida por Vossa Excelência. Eu tive a oportunidade ontem de falar com membros de todos os grupos parlamentares, não tive oportunidade de o fazer com o Partido Comunista, de forma a termos aqui uma posição. Eu acho que estes documentos, os que foram apresentados, são documentos públicos, são documentos que inclusivamente nós costumamos publicar no site da Comissão, neste caso ainda não foram publicados, porque eu também ainda não fiz não dei essa indicação aos serviços, mas gostava de fazer uma ronda por todos os seus deputados. Sr. Deputado Luís Menezes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tanto quanto é de nosso conhecimento, esses documentos serão públicos e foram transmitidos, pelo menos da nossa parte, do Grupo Parlamentar do PSD, os documentos que nós aqui apresentámos e que enviámos para a Comissão distribuir por toda a gente, inclusive alguns desses documentos também foram entregues a jornalistas. Nesse sentido, nós não temos qualquer problema, aliás, nem vemos o sentido da questão, porque os documentos são públicos e, por isso, agradecemos a atenção do Sr. Presidente em trazer isso à Comissão. Ia só fazer também relativamente, como estamos de outros assuntos, Sr. Presidente, se me permitir, que assim escuso fazer outra intervenção, nós para as Estradas de Portugal gostaríamos de fazer os nossos pedidos de esclarecimentos no modelo da criação, no modelo de pergunta-resposta, que por vezes também é utilizado noutras comissões. Achamos que, em função do tipo de audição que vai ser, podemos poupar muito tempo ou não, em função das respostas que vierem, em vez de estarmos a perder aqui 7 minutos e a ouvir 7 minutos do outro lado. Se calhar conseguimos atalhar isto em muito menos tempo neste modelo, e por isso punho à consideração da mesa podermos fazer isto.
Muito obrigado, vamos já ver isso. Tenho mais... Sr. Deputado Ripal Figueiredo. Senhor, vamos tentar Presidente, primeiro dirimir a questão da KPMG.
Sim, sim, e depois... sim. Também agradecer-lhe ter trazido este assunto à Comissão e os contactos prévios que também fez. Nós não temos nada a opor, antes pelo contrário, que todos os documentos sejam disponibilizados à KPMG. Acho que não só aqueles que foram apresentados e elaborados na audição, mas também todos aqueles que depois foram e entregues posteriormente, quer na sexta-feira, quer hoje, acho que devem todos ser remetidos à KPMG. E já agora, em relação à intervenção do Sr. Deputado Luís Menezes, nós também não temos nada a opor em relação à pretensão que foi formulada pelo Grupo Parlamentar do PSD, e se o Sr. Presidente assim concordar, nós próprios também nos podemos reservar de utilizar a mesma formulação no estrito cumprimento dos tempos que estão determinados para cada partido.
Claro que sim. É só uma questão de fazer uma interpretação lata daquilo que é a grelha que temos aprovado. E se for um modelo que mais eficaz escolhido pelos seus deputados, pois claro que o aplicaremos. Se o deputado Helder Amaral pediu a palavra, não. Não pediu. Muito bem. Então, para encerrarmos estes dois assuntos, eu vou disponibilizar, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, à KPMG, apenas o que a KPMG me pediu. Não vou enviar mais nem menos informações daquela que me foi pedida. Ou seja, eles pedem os documentos apresentados e barra ou disponibilizados no decurso da audição do Sr. Deputado Paulo Campos, realizada no dia 25. É isso que eu lhe vou enviar. No que toca aos documentos que acontecerem, qualquer tipo de distribuição pela mesa, pelos seus deputados, na reunião 2, eu não tenho nenhum pedido de uma entidade que vamos ouvir, mas que no fundo é uma entidade exterior ao Parlamento, por isso não vou tomar a liberdade de lhes enviar esses documentos. Bom, relativamente... Sim, Sr. Deputado, é sobre esta matéria.
Muito... matéria, Sr. Presidente. Eu acho que de todo modo, eu concordo com a interpretação do Sr. Presidente naquilo que pediu. E até teria sido avisado que a KPMG tivesse pedido primeiro os documentos e todos os gráficos e todos os factos antes de ter escrito a carta. Teria sido mais prudente da parte da KPMG. Mas, de todo modo, como o Sr. Deputado Paulo Campos fez referência até a perguntas muito específicas do Sr. Deputado Luís Menezes, que por duas vezes salientou que os gráficos que estavam a ser mostrados não tinham nenhuma fonte, e foi nessa sequência, e depois complementado por uma pergunta do Sr. Deputado Helder Amaral, que foi referida à KPMG. E o Sr. Deputado Paulo Campos, quer na sexta-feira, quer hoje, distribuiu toda a documentação em que se baseou e todos os dados. Eu acho que, independentemente da KPMG não ter pedido, porque só pediu até antes desta distribuição, eu acho que, no sentido dessa audiência com eles ser o mais produtiva e mais esclarecedora possível, eu acho que o Sr. Presidente poderia muito bem, mas deixa ao seu critério, mas do nosso ponto de vista, poderia muito bem dar toda a documentação e enviar toda a documentação, porque assim, se calhar, olhando para todos os dados que foram disponibilizados pelas Estradas de Portugal ao ex-secretário de Estado, Paulo Campos, se calhar poupávamos muito da argumentação da KPMG e muitas das acusações infundadas que são feitas nessa carta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helder Amaral, é sobre este assunto que estamos a tratar. Muito obrigado, tem a palavra.